Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
What do you want, gigawatts?
Saudações caninas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Master e este é o 101º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. And everybody having a ball. E neste episódio 101, por sugestão de meu querido e trollístico amigo, o senhor Vitor Hugo Mota, nós vamos falar a respeito dos cães da cultura pop. Aí você me pergunta, tá, e o que, que tem o 101 a ver com isso? É porque são os 101 dálmatas? Né, Vitor?
Caraca, quando eu fiz essa piada, ela era mais engraçada.
Eu tenho esse poder de estragar piadas, é meu dom.
É difícil uma piada fazer uma boa.
É, né? Muito bom. Mas digam lá uma coisa, o senhor Vitor Hugo Mota, tem se mostrado, principalmente nos Facebook da vida, um amante fiel dos canídeos, é verdade?
Sim, sim. Cara, cachorro vale muito mais do que gente, cara.
Boa, muito mais do que algumas pessoas que eu conheço, inclusive. Mas não estamos apenas eu e meu querido amigo Vitor Hugo. Para completar este grupo de amantes dos cachorros, hoje eu só trouxe povo da equipe do Paranerdia, só gente daqui de dentro da casa. Temos aqui nosso querido autor, cronista e mundialmente famoso escritor, senhor Daniel Rossi. Fala, Daniel.
Olá, pessoas, tudo bem? Nada mais justo do que fazer um podcast sobre o único animal que participa de podcast, né?
É verdade, hein?
Me fala um podcast que nunca teve um cachorro latindo no fundo.
Puta que pariu! Cara, até na Transmídia teve, cara. Caraca, a gente fazendo uma reunião, não lembro com quem foi, mas que o cachorro tava nervoso, falou, não, não, tá errada essa ideia.
E para completar nosso grupo de queridos membros da equipe do Paranerdia, meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus HQ Menvale. Fala, Teteuso.
Olá, ouvintes, eu prefiro gatos.
Sempre tem que ter um mau caráter. Sempre tem.
Olha só, eu não tenho nada contra gatos. Eu já tive uma mestiça siamesa que eu adorava de paixão. Não sou que nem o seu Vitor Hugo Mota, que é verrenho usuário da doutrina de que gatos são crias do demônio, mas eu prefiro os cachorros.
Não, gatos são crias do capeta, cara. Mas eu prefiro ser amigo do capeta, né?
Ah, tá certo.
Olha, existe uma lógica, mas o demônio é ardiloso, ele faz os seus ardis, ele monta minuciosamente.
Ok, ok. Então voltaremos daqui a pouquinho com esses e outros cachorros famosos da cultura pop depois dos recadinhos. Vamos lá. Recados. E aí, galera? Agora temos aqui alguns recadinhos. O primeiro deles, eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês ouvintes por conta do excesso, vamos dizer, do atraso exagerado que está acontecendo no lançamento dos episódios do Paranerdia, mas é que, infelizmente, eu ainda não estou conseguindo resolver meus problemas com horário, trabalho, cuidar da família, tal coisa. Infelizmente, Paranerdia vai ter que continuar com essa periodicidade bizarra, vamos assim dizer. Mas quem sabe o que o futuro nos aguarda. Vamos ver se no futuro a gente consegue melhorar um pouquinho isso. Mas vamos agora a alguns recadinhos do bem, né? Vocês sabem que o Paranerdia possui algumas camisas de excelente qualidade no Fiction Corporation, um dos nossos melhores parceiros, e eu gostaria que vocês dessem uma chegadinha aqui no, do lado, na lateral do Paranerdia. Tem aqui os banners das camisetas do Paranerdia na Fiction Corporation, cliquem lá. Comprem nossas camisetas, porque a gente bem que tá precisando da grana para pagar servidores e outras coisas aqui no Paranerd. É bem, bem por aí mesmo, isso não é nenhum pedido desesperado, mas vamos lá, Costa do Paranerd, por favor. Comprem nossas camisetas. Falando em novidades no Paranerdia, vocês já viram como é que tá a cara do Paranerdia agora? Cheio dos maravilhosos desenhos do Sr. Vitor Hugo Mota? Ele, além de ser nosso troll de estimação, ele também é um excelente desenhista e graças a ele temos agora um novo topo, novas vitrines, novo layout do site, entre outras coisas. Cara, então, se você ainda não viu, dá uma passada aqui no www.paranerdia.com.br, dá uma olhada que realmente tá show de bola. Bom, vamos agora aos nossos métodos de contato. Temos o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, nossa página no Facebook. Temos também o paranerdia@paranerdia, que é o nosso e-mail. Inclusive não temos recebido e-mail nenhum, isso é muito feio da parte de vocês, mas tudo bem, porque temos aqui alguns bons comentários do post do Paranerdia 100, todos os filmes do Batman. E o primeiro cidadão que nos fez um comentário foi o Sr. Marcos Leno, que ele gritou primeiro e agradeceu, obrigado pelo podcast. Não é de quem, Marcos Leno, fique à vontade, agradecemos a preferência. Outro comentarista foi o Sr. Rafael Dourado. Ele nos diz o seguinte: a parte mais inverossímil de toda a história já feita do Batman é alguém brigar pela Maggie Gyllenhaal, mas dá pra entender a bronca do Coringa, ciúmes da cunhada, né? Fazer o quê? Coisinha, monstrinha Gyllenhaal, né? Tá certo. Outro que nos fez um comentário foi o Sr. Lunati. Ele fez o seguinte: tema muito bacana, baixando. Só faltou voltar pra dizer o que você achou, né, Lunático? Mas obrigado por baixar o episódio. Outro que nos fez um comentário foi o nosso querido Willer Vieira. Ele falou o seguinte: ficou ótimo esse não sei quantos milhões de filmes de Batman em um, Nerdmaster. Valeu. E aí, posso agradecer ao FDP? Pode, agradece ao FDP, seu filho da mãe, também. Ai, ai. Ainda o Willer mandou um outro comentário que diz o seguinte: ai, a ventosa pra baixar pensamentos, lembra o que mesmo? É o velho bom Dalek. Um fã de Doctor Who é uma desgraça, né? Fazer o quê? Outro que nos fez o comentário é o nosso querido Gilberto Falasque. Eita, Falasque, era boa da conta. Ele diz o seguinte: saudações, Nerdmaster. Espero que dessa vez eu tenha escrito corretamente. Tá aí, você escreveu corretamente. Puta que pariu, esse com certeza o melhor Paranerd de todos os tempos. Fiquei tão empolgado com esse cast que assim que terminou assisti todos os filmes do Batman. Yes! Missão cumprida. Com exceção o da série de 66 que eu não tenho. Procura no YouTube que tu acha. Fala, acho que vai no... tá molinho de achar no YouTube. Só pra conferir com mais detalhes o que vocês falavam. Depois das polêmicas 3 horas do cast anterior, acho que este merecia umas 6 horas, pelo menos. Chupa, Vitor Hugo. Abraço a todos, parabéns mais uma vez pelo programa, e só a título de sugestão, dada a pequenez de minha pessoa, gostaria de ver um programa como esse, analisando os filmes do Superman. Cara, tá aí, eu tenho que fazer um sobre filmes do Superman, tudo de bom. Obrigado por acertar meu nome e, se possível, fazer um jabá no meu canal do YouTube. Dá uma olhada, é youtube.com/channel/... Bom, o link vai estar aqui, o endereço dele é um endereço muito esquisito, gente. Sério, é cheio de números, cheio de letras, cheio de blá 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 blá. Mas o link pro canal do Flask vai estar aqui embaixo nos links relacionados. Pelo nome do canal, dá pra ver qual é as referências. Não, não dá, porque o endereço que você botou não tem o nome do canal, Falasque. Bah. Bah pra você, tá? Eu cheguei a dar uma olhada no canal do Falasque, realmente é um canal bem bacaninha, que... vocês vão ver. O link tá aí, vocês vão encontrar e vão ver como é que é a situação dali do Palácio, tá ok? Muito bem. Outro que nos fez um comentário foi o meu querido troll de estimação, o seu Vitor Hugo Mota. Eu disse que eu já dei meu feedback técnico sobre o programa por inbox. Vocês não queiram saber o que ele falou pra mim por inbox. Gostaria apenas de inserir uma informação em relação à escalação do Michael Keaton como Batman. Ele era a segunda opção. A primeira era o Mel Gibson, mas ele pulou fora para fazer a sequência de Mark Mortífera. Fez muito bem ele, né? Boatos também apontavam que Alec Baldwin para o papel do Homem-Morcego. Cá entre nós seria muito bom e já tinha química com a Kimbeza. Olha, eu faço gosto nisso também. Você podia ter dito isso no cast, né, seu fela da mãe, mas tudo bem. Ele meio que supriu essa necessidade do currículo cênico dele interpretando Sombra anos depois. Um dos grandes inspiradores do Bob Kane na criação do Batman. Tá certo, tá certo. Outro que nos fez o comentário foi o senhor Antônio C. Pereira. Ele diz o seguinte: mais um ótimo cast, pena que destruiu a imagem que construí dos filmes sobre a supervisão do Sapateiro. Cara, não, os filmes do Schumacher são uma merda, Antônio. Não, Antônio, são uma merda. O troço foi tão traumatizante que simplesmente apaguei o longa e criei uma versão própria dentro das minhas memórias. Tá vendo? Tô falando. Agora vou um analista conversar sobre o assunto. Desculpa. Outro que nos fez o comentário foi o meu querido Nelson Nerdanertal, meu vovozinho do coração que há muito tempo não falava comigo. Aí, o Nelsinho falou assim: nota 100 para este episódio, Nerdmaster. Muito obrigado, vovô. Não poderia ter escolhido o tema melhor para comemorar o 100º para Nerdia, sem acento. Bem lembrado, vovô, é sem acento. Sempre fui putinha do Batman. Pra mim, o melhor personagem de HQ ever. É, eu não concordo não, mas tudo bem. Eu concordo com seu gosto, mas não com a sua opinião, mas tudo bem. Minhas paixões quando adolescente eram o Batman e o Fantasma. Pena que este último não teve a devida atenção dos estúdios cinematográficos com aquele filme ridículo. Mas poderia ser muito mais bem explorado, eu também acho. Com certeza, verei para me recordar o filme de 66, apesar de não estar nascido naquela época. Aham, tá, Nelson, me engana que eu gosto. O melhor Batman de todos os tempos, isso eu concordo 100%. É o melhor Batman da vida é Adam West para todo sempre. E o melhor dublador, Mauro Ramos. E o último comentarista foi o senhor Leandro Leon Belmonte. Ele nos diz o seguinte: parabéns pelo cast, só pela parte da epifania do Batman com James Gordon. Já considero o filme de 69 o melhor filme do Batman. Não, aquele momento do... como é que pode? São os quatro atores estão querendo dominar o mundo. Aquilo ali, puta que pariu. Parabéns novamente ao Paranerd. Muito obrigado, Leandro. Então esses foram os recadinhos. Fiquem agora com este sensacional cast dos cachorros.
Ei, olá. Luke! Eu sou seu pai!
O que que acontece? Em primeiro lugar, vamos falar a respeito dos cachorros no cinema. Afinal de contas, o mote principal desta conversa é o 101 Dálmatas, que apesar de ser uma animação, houveram filmes dos 101 Dálmatas em live action, né? Inclusive com Madame Dona Glenn Close fazendo o papel da vilã. Agora eu quero fazer um teste com os três membros aqui presentes da equipe do Paranerdia, que vai denotar a idade de vossas senhorias. Daniel Rossi, nome da vilã dos 101 Dálmatas.
Cruella, cruel.
Muito bem. Mota, nome da vilã dos 101 Dálmatas.
Malvina Cruella.
Matheus, nome da vilã dos 101 Dálmatas.
Malvina Cruella.
Ah, isso é pra tu ver como é que o Mota e o Matheus são velhos.
Oh.
Malvina Cruella foi o primeiro nome da Cruella de Vil.
É, Cruella de Vil é o nome original, em inglês.
Cruella de Vil é o nome original, mas Cruella de Vil também é o nome que foi aplicado após o seriado da TV, porque no seriado da TV ele já tava naquela... A Disney já tava naquela teoria de globalizar nome, e Sininho agora é Tinkerbell e o caramba 4. Então a Malvina Cruella deixou de ser Malvina Cruella e passou a ser Cruella de Vil em tudo quanto é produto subsequente. Inclusive, na redublagem que teve do 101 Dálmatas pro Blu-ray do 101 Dálmatas, é Cruella de Vil, não é mais Malvina Cruella.
Foda-se, é Malvina Cruella forever, é Sininho pra sempre.
Caguei forte pra internacionalização da Disney.
Pra mim é Caco Sapo, Sininho e Malvina Cruella, não conheço os outros nomes.
Ah, meu, esse negócio de mudar o nome do Caco do Muppet é sacanagem, né?
Porque mudaram pra quem? Pra quê?
Kermit, que é o original.
Ah, inferno, ah, tomar no cu. Caco ou Sapo?
Acabou, né?
Mas fazer o quê?
Anos de SBT assistindo Muppet Babies, porra.
É, porra. Eles estão querendo destruir a minha infância de Muppet Babies, não pode. Mas, meu querido Mota, puxe lá de sua extensa lista de canídeos cinematográficos que sobre qual você gostaria de falar.
Bom, eu vou começar falando de um que toca o coração de quem gosta bastante de cinema. É o Bunty, cara, que é o cachorro do Rock, que ele faz uma alusão também ao cachorro que o Sylvester Stallone teve no início da carreira dele, que ele vendeu o cachorro pra poder financiar as coisas dele, e assim que ele ganhou o primeiro dinheiro dele, ele foi e voltou pra querer comprar o cachorro de volta, e o cara colocou um preço estratosférico, mas ele comprou o cachorro de volta. A simbologia que o Punch tem, cara, é, acompanhando o Sylvester Stallone na vida dele, e acompanhando o Rocky Balboa, inclusive na subida das escadas, meu irmão, é sensacional.
É, o cachorro original do Balboa era o Butkus. Inclusive tem uma página, Butkus, uma fanpage no Facebook, em Love in Memory of Butkus. Ele morreu em 81 de um ataque cardíaco.
Olha aí, coitado. Mas pelo menos ele se esforçou, teve uma vida saudável, né? Morreu quantos anos?
Ele morreu com 14 anos aqui, parece.
Porra, 14 anos, cara? Esse cara tem direito a INSS, cara.
Ele 14, 15 anos pra cachorro.
Ó, tem aqui na página, na fanpage, fala que ele morreu de um ataque cardíaco em 81, enquanto perseguia outros dois cachorros.
Puta que pariu. Porra. O nome era Apollo e Mr. T.
É o cachorro do Rock, é um cachorro bom de briga, sim, né?
Fazer o... que, eu sei que isso é meio mórbido, mas como será um ataque cardíaco de um cachorro, cara? Será que ele estrebucha? Ou será que ele põe as patas no peito? Eu acho difícil, né?
Eu tive um cachorro que teve um ataque cardíaco e não morreu.
Olha, cara.
Cara, é meio tenso, viu? O cachorro esperneia, parece que ele tá... Bom, parece que ele tá tendo um ataque cardíaco.
Olha aí, viu? Ajuda bastante.
Não tem como explicar.
Você imagina aquele seu tio-avô velho, todo cagado, quando tá tendo um ataque cardíaco, um cachorro é parecido, cara.
Mas ele não morreu.
Eu queria puxar da pauta um dos cachorros que, na minha opinião, é um dos mais carismáticos cachorros do cinema. E o carisma dele vem do fato dele cagar litros pro que as pessoas pensam dele, que é o senhor Jerry Lee, da série K9, da série K9, um policial bom pra cachorro.
Esse é um isso é uma série? Cachorro-gato.
Tem, porque já teve K9, não. K9-2, K9-1, que era um terceiro filme da série, e foi pensado em fazer uma série pra televisão, mas não deu certo.
E teve K9000, tu lembra disso?
É, o K9000 é o K9-2, é o cachorro, o cachorro alemão, né? O
cachorro alemão, isso aí,
Doberman.
É aquele... Não, ele não é alemão, ele é alemão, mas é aquele cachorro que é, não sei quem é que era mais frígido naquela dupla, se era o cachorro ou a dona.
Não, mas aí eu acho bom você ter falado do Jerry Lee, cara, porque ele é o cachorro mais gato que existe. Eu falo gato no comportamento felino, porque ele caga litro pro James Belushi, cara.
Ele é o famoso cachorro, caguei pra você.
É, mas eu duvido que um gato tomaria um tiro por você.
Não, cara, eu te colocaria na frente.
Sim.
Mas o Jerry, cara, o que a gente mais ama no Jerry Lee, eu imagino que todos vocês vão de concordar comigo, é que ele é muito pancudo, ele é muito besta, ele é muito cheio da bossa. Ele sabe das coisas e o humano que se... A cena do Jerry Lee pedindo, por favor, pro James Belushi pra ele comer a poodle.
Ah, cara, mas se você fosse...
É de chorar de tanto
Se você rico, fosse um cachorro, cara, você ia dar a mínima pro Belushi?
É,
cara, lembrando que o Belushi naquela época, ele era um dos maiores comedores de Hollywood, tá, cara? Ele de repente iria querer comer a poodle com ele.
Tá que pariu, porra.
Tanto que ele comeu a dona da poodle, né?
Não, era a dona da poodle não, cara. A poodle era do negão que falou lá: "Ei, tem um baita cachorro traçando a minha cachorra!"
Eu tinha esquecido dessa.
Eu acho um preconceito da parte de vocês acharem impossível ele ter traçado o dono da poodle.
Só falta falar assim: "Ei, tem um baita cachorrão traçando a minha poodle!" Por quê? Você tá querendo que trace você também?
A cena de apresentação do Jerry Lee, que o Belushi tava... É aquele velho esquema do policial que é antissocial, não gosta de parceiro, só que o chefe da polícia força ele a ter um parceiro, tal e coisa. E aí apresenta o Jerry Lee. O Jerry Lee foi apresentado como sendo um psicopata, cara. Como sendo
é o Mel Gibson, cara! É o Rix!
É o Rix canino, mas é também quase um Hannibal canino, cara. Só tá faltando ter a máscara do Hannibal nele, porque isso, ó, falando de Jerry Lee.
Aí, ó, aparecendo aí. Aí. Apareceu.
Cala a boca, Jerry Lee!
Cara, eu queria muito que esse cachorro
fosse outro Jerry Lee que caga litros pro dono.
Não caga não, que ele obedece, ele calou a boca.
Daqui a pouco ele tá gritando boca, de novo, ele obedece. Cara.
Não, ele não caga litros não, ele obedece. Eu dei o nome dele, Jerry Lee, mas ele me obedece.
O seu cachorro é Jerry Lee também?
É, na verdade,
pariu.
É Jerry só. Eu dei o Jerry pra ele por conta do Jerry Goldsmith, o autor das músicas de Jornada nas Estrelas. Mas quando eu lembrei que existia o Jerry Lee no canal, né? Pronto, eu chamei ele de Jerry Lee também.
Porra, muito melhor.
Não custa nada, né?
Muito melhor, cara. E te digo mais, você achou ele na rua, cara?
Não, me deram.
Te deram? Ah, tá. Se fosse na rua, podia chamar ele de Jerry Lixo, né, cara?
Porra, às vezes...
Pô, tadinho, meu cachorro é bonito.
Cara, qual é o problema? Eu tive um cachorro, vira-lata, que eu encontrei na rua, que o bicho era branquinho. Eu ainda tive a esperança de ser dálmata. Nego abandonar dálmata, nunca vai acontecer, né? Aí, peguei o cachorro e tal. O bicho, ele só cagava verme, cara. Pô, tá na merda. Novinho. Cara, o apelido do cachorro e nome que ficou era Chico Tripa. Qual o problema?
Eu já tive um mestiço que o bicho era tão pulguento, mas tão pulguento, literalmente na palavra pulguento, que eu não tive dúvida de dar outro nome que não Shade. Shade pulga.
Não, você falou da pulga, esse cachorro eu achava que ele era dálmata, porque quando eu peguei o olho, porra, aqui ó, tem pinta, mas só que dálmata nasce sem pinta, né? Aí tal, beleza, foi passando o tempo, aí ó, porra, pinta, tem pinta aqui, o bicho vai ser, dálmata, ganhei. Quando eu saí pro colégio, voltei, a pinta mudou de lugar. Aí eu, mas que porra é essa? Maluco, era só pulga. Colocamos botox no bicho, era só pulga. Aí passou o tempo, o cachorro começou a dar uma escurecida no pelo. Aí eu, agora é dálmata. Agora é. Nada, cara. Mó manga que tinha caído no pelo do cachorro, cara. Aí ficou Chico Tripa, a gente colocava aqueles cordões de bicheiro, sabe como é que é? Ah, já que essa porra é vira-lata mesmo, vamos assumir que é vira-lata. Colocava corrente tipo bicheiro no cachorro, colocava aquela porra daquele lenço, né? Que tinha até aquele cachorro do... Olha quem a gente tá falando agora, que era os cachorros lá, que quem dublava era o Danny DeVito. Tu lembra disso?
Sim, sim.
Porra, era maneiríssimo, cara. Ter um cachorro vira-lata, você vai se escangalhar de rir, porque é um filho da puta em pelo.
Matheus, cachorro do cinema... te agradava?
Nenhum.
Nenhum? Você não gosta de cachorro no cinema?
Cara, é o seguinte, não é que eu não gosto de cachorro, quer dizer, eu não sei se eu gosto ou não, eu vou descobrir quando eu for almoçar num restaurante coreano, mas...
Eita, pô.
Ah, cara, cachorro e porco, por que um você ama e outro come?
É, então como os dois. Só que é o seguinte, eu nunca tive cachorro na minha vida, eu sempre tive gato, né, cara? Tipo, não é que eu não gosto de cachorro, é que o cachorro é um bicho, ele é mais difícil de cuidar, você tem que sair pra passear com ele, ele fica desesperado, fica sozinho, esperando você voltar. Eu não tenho saco pra ficar cuidando desse tipo de bicho, cara. Agora, tipo, eu assisti, sabe esse negócio que o pessoal fala, o filme fica sério quando mata um cachorro, né?
Porra, isso é maldade demais.
Não, isso é uma das maiores regras do cinema mundial. O cachorro sobrevive a tudo. E, isso é muito importante, se algum dos personagens humanos machucar, ferir ou matar um cachorro, você pode ter certeza que até o final do filme esse cara vai sofrer horrivelmente.
É matar cachorro, criança e velho, né, cara? Tu fica puto, né?
Só que eu vou falar pra você o seguinte, não é que eu goste, mas eu não senti nada quando o Marley morreu, eu não senti nada quando o cachorro do Will Smith, cara, morreu.
Você tá morto por dentro, cara.
Porra, o do Smith, no caso, naquele Eu Sou a Lenda?
Eu Sou a Lenda. Cara, o cachorro morreu porque tinha que morrer, ele ia virar um monstro, cara.
Deu dó, porque o cara teve que matar o próprio cachorro, pô.
Não,
cachorro,
porra, legal. Tipo, porra, da hora, né?
Marley e eu, foi a primeira vez que eu vi um cinema inteiro, inclusive eu, chorar, cara.
Chorar feito menininho.
Eu não tenho coragem de ver dois filmes na minha vida.
Eu não vejo mais que... Marley e eu.
Que é Marley e eu, nunca vi na minha vida. Não tenho coragem, não tenho. A
mínima coragem. Eu assisti uma vez, achei um saco. Sim. Achei um saco. Eu já estava esperando, porra, morre logo pra eu sair do cinema.
E qual o outro?
Aquele outro filme lá com Richard Gere, que tem o cachorro que espera ele aí.
Eu não consigo ver.
Puta merda. Que o cachorro fica esperando.
O do cachorro japonês que esperou o dono no...
Nossa, cara.
O Hatiko.
Eu nunca vi esse filme, porque eu tenho certeza... Eu sou que nem o Mota, cara. Eu tenho certeza que se eu vi esse filme do cachorro japonês, cara, eu vou chorar pra ficar desidratado.
É, depois que eu vi a minha mulher assistindo esse filme e chorando de soluçar, eu falei, não vou assistir esse filme. Pelo amor de Deus, não dá.
Cara, as pessoas que vão... Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir esse podcast e vai achar que eu sou um monstro, um psicopata, mas, meu...
Mas é cara, você...
Mas quem você ainda acha que
gosta de gato?
Achar, todo mundo já tem certeza, Matheus.
Mas é questão de afinidade, cara. Questão de afinidade. Nunca fizeram um filme onde o gato morre, assim, desse jeito emocional e tal. Porque todo mundo acha
em
que o gato...
Não
é
um... já fizeram muitos filmes em que o gato era um bandido.
O gato é sempre o vilão, porra.
Porque ele é humano, cara. E o humano é o demônio.
Aí, ó, pro filme do Garfield ficaria bom se ele morresse no fim.
É, vamos passar pra filmes mais alegres, que esse Marley e eu e o do cachorro japonês é pra entristecer qualquer um. Um outro cachorro.
Cujo, vamos falar de Cujo.
Adora.
Temos que falar.
Não, Cujo, calma. Cujo é daqui a pouco, calma.
Então
Cujo
tá.
Daqui a pouco.
Corta isso.
Milo, o cachorro do mar.
Porra, isso é um cachorro maneiríssimo, cara. O cachorro é mais inteligente que o dono, brother.
Só precisa uma cena. Aquela cena do Ips na janela da cadeia gritando Milo, pula Milo, 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 pula Milo. Cara, aquilo ali já... Só aquilo ali já vale o filme inteiro.
Não, e o bicho sabe diferenciar queijo de chave, cara. Em inglês, lógico, né? Kiss, né? O bicho... Não, e ele chega... É essa porra, né? É isso aqui? Ah, o outro. Ah, tá. Do gordo? Ah, tá. Vou lá e pego. Cara, é muito bom. Esse cachorro é foda.
Esse cachorro... Ficou mais foda ainda com a máscara nele, né?
Sim. Eu não sei que raça que é esse cachorro que o Milo é, mas é, só de olhar pra ele você já tem vontade de dar risada, né?
Ele é a mesma raça de um cara que a gente vai falar mais tarde, porra.
Beagle.
Que Beagle, tá maluco?
Que Beagle, tá louco?
Ele é da mesma raça do Wishbone, cara. Ele é um Jack Russell.
Ele é o que se chama aqui de Fox Paulistinha.
Isso. Eu chamava essa raça de Costinha, porque eu olhava pra cara dele e tinha vontade de dar risada.
Pariu, cara.
É porque ele chegava pra você e falava...
Porra, cara, se eu tenho um cachorro que me acorda assim, eu tô dormindo, ele vem pra mim e fala...
Matheus, me diga lá, qual é o problema do Cujo?
O Cujo, cara, é um cachorro baseado numa história do Stephen King, onde ele é um bicho assassino, cara. E eu acho isso mó da hora.
claro, porque tu gosta de gato,
é,
cara.
O problema do Pujo é que ele é um gato dentro de o espírito de um gato encarnou no cachorro.
Historicamente, esse filme, né? Ele fala que o Cujo é uma porra de um cachorro que foi feito geneticamente com genes de gato. Só pode ser.
E depois da experiência do cemitério maldito, né? Eles capturaram uma alma perdida do cemitério maldito.
É a alma do gato, os genes do gato do cemitério maldito, né?
Com certeza.
Lembrando que é um baita filme de terror psicológico, né, cara? Nossa. Que o cachorro, além de ser o cão, né, do Demo, também deu margem, né, pra um filme que eu vi na época chamado A Gangue dos Dobermans. Você lembra disso?
A Gangue dos Dobermans. Cara, que da hora.
Dobermans, cara. Uma dos maiores clássicos da sessão das 10 do Silvio Santos.
Dos filmes mais exibidos da história da TV brasileira.
Era A Gangue dos Dobermans, depois A Gangue dos Dobermans Ataca Novamente.
A Gangue dos Dobermans Abre Sindicato.
É. Aí, pra variar um pouco, uma semana passava o Homem Cobra.
Isso pode mesmo, crer. Cara!
Isso, o Homem Cobra.
Tem um outro filme de cachorro que eu me lembro, onde o cachorro era vilão, que era um pastor... A mulher pegava um pastor alemão branco pra criar.
Ah, eu lembro.
Né? E aí, o cachorro era mó revoltado e tal. Ela levava num cara que era um treinador índio, né? E dizia que o cachorro tinha sido treinado pra atacar escravos negros, né? E aí ele tenta fazer toda aquela magia pro cachorro voltar a ser bonzinho. O cachorro não vira bonzinho e ainda tem que matar o cachorro no final.
O final do filme é os caras dando um tiro no cachorro, né? Eu lembro.
É, e dá um tiro
filme,
no cachorro.
Cara, eu lembro desse filme.
Chama César Milan.
Chama o César, que ele resolve.
Que sabe que o César Milan, na verdade, é um cachorro? Porque ele tá falando aqui, ah, tem cachorro que tem espírito de gato, que vamos falar daqui a pouquinho. Tem gato que tem espírito de cachorro. O César Milan, ele é um macacão em forma de homem e tem um cachorro ali dentro. Porque o que o cara faz é uma sacanagem. Você fala, ah, não, pô, eu faço tudo pra esse cachorro, dou comida na boca, dou até manga pra ele chupar e não sei o quê. Aí vem o César Milan e mexe duas vezes a cabeça pra lá e pra cá como se fosse aquelas negras do Bronx e o cachorro tá tranquilaço, o cachorro serve água pra ele na bandeja com gelo e gotinhas de limão, que é isso?
Ai, ai, pra encerrar esse papo sobre os cachorros do cinema, eu quero, pra não dizer que a gente só tá falando bem dos cachorros, mesmo do cujo a gente falou bem dele, né? Falou bem mal. Vamos tratar um cachorro que todo mundo odeia. Buddy.
Desgraça. Esse é o cachorro com gato dentro.
Buddy. Esse é o cachorro. Cara, o cara que me teve a ideia de pegar um Golden Retriever, que é uma raça linda de cachorro, uma raça linda de cachorro. Golden Retriever é muito
porra,
bonito.
O Labrador...
E transformar o cara num atleta olímpico.
É foda! Cara, ele queria bolsa de estudo, só podia ser. Não tem sentido, não tem o menor sentido o bicho ser modalidade olímpica. Que se esse cachorro parasse de andar, ele ia pras Paralimpíadas e ia vencer todo mundo, cara.
E o pior de tudo... É que essa série do Air Bud, Bud isso, Bud aquilo outro, fez tanto sucesso que acabou criando os Buddies.
Por que criou essas merda? Por que criou?
Porque deu dinheiro.
Não, porque o cachorro morreu, cara. O cachorro virado e falaram assim, ó, você vai fazer um Decathlon, vai aí competir com Dolph Lundgren. Tu lembra que ele fez um filme de... Tu vai competir com Dolph Lundgren nesse negócio. Aí o cachorro começou... Aí teve até aquele ataque cardíaco que falou aí o Daniel, falou que o cachorro morre que nem um vô velho. Cagado. O cachorro se beidando todo, cara, no chão. Aí já que foi, Bud, ele, ai, ai, tô morrendo, seu idiota. Aí ele,
ai, tô morrendo,
aí idiota. Ele vai e morre. Caralho, morreu nossa mina de ouro. O que que a gente faz?
Vamos pegar os filhotes dele e fazer filmes. Versão filhotes.
Macaulay Culkin Feelings.
Só pra vocês sentirem o clima e se arrependerem, porque aí, se vocês forem atrás, o problema é de vocês. Procurem Santa Buddies, Super Buddies e Snow Buddies, que são três filmes com esses cachorrinhos estilo Air Bud, cara. Eu já vou avisar, vocês vão se arrepender. Mas quem quiser, meta bronca.
É aquela porra do cachorro que fala mascando, né?
É, fala mascando. Pior é que ainda existia a época que era cachorro mascando, que ainda parecia que tava falando não. Agora é tudo digital e você vê, inclusive, a entonação da sílaba na boca do cachorro com a computação gráfica, cara. É muito...
Tu coloca um bichon frisé falando francês, faz bico, cara. Bico!
Pô, eles deviam fazer, cara. O meu irmão outro dia tava assistindo uns desenhos, uns animes japoneses, mas coisa muito antiga, muito antiga. Que a animação era tão porca que os desenhos, eles eram parados e os caras colocavam uma boca humana, real, mexendo.
Caralho.
Eles iam fazer isso no cachorro, cara. Ia ficar muito legal.
Estilo a laranja irritante.
Nossa, deu uma noia.
Tipo isso,
cara.
Tipo isso.
Foi daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Então tá.
Passando de pau pra cavaco, se saímos do cinema, vamos falar agora de cachorros famosos na televisão. Puxa um aí, Mota, da sua preferência.
Tem alguns aqui que eu gostaria de falar. O lance é... Eu quero falar de Benji.
Porra, Benji era muito foda, cara. O Benji era um estilo de filme de cachorro que era cachorro na realidade. Não era um cachorro mágico, não era um cachorro que fala, não era um cachorro com super poder. Era só um cachorrinho virolata, sem vergonha, que vivia a vida dele. Mas eram filmes excelentes. Tudo bem que pode ser que era só a nostalgia falando mais alto, mas eu acho, né?
Lembrando que teve filmes do Benji, mas ele teve um seriadozinho, se eu não me engano, de uma temporada.
Tá? Com a porra de um alienígena robô que parecia uma sanduicheira.
Puta que
eu
merda.
Eu lembro disso aí,
passava,
cara.
Na sessão aventura, isso
parecia
aí.
Parecia um George Foreman grill com óleo.
Não, era um moleque, né? E o moleque tinha esse robô e ainda tinha o cachorro, cara.
E o Benji, a série original, ele era mais na pegada dos seriados mais antigos, né? Tipo Rip and Bean.
Isso, quando você não intoxicava cachorro com goma arábica.
Isso. Lesse, né?
Eu não sei porquê, mas toda vez que eu lembro do Benji, por alguma razão misteriosa, eu lembro dele como o cachorro MacGyver.
Mas é isso, é o cabelo do MacGyver, é, o Benji, cara. É isso mesmo.
Ele tinha mullet.
Era a peruca do MacGyver.
Era o Benji, cara. Era o Benji. Não, é Benji MacGyver. Tá certo. Tá certíssimo, Matheus. O lance do Benji, cara, é que eu tenho gravado a ferro e fogo na minha mente. E isso muita gente chorou. Minha mãe chorou vendo comigo, cara. Porra, era a namoradinha do Benji numa casa abandonada onde os bandidos estavam se escondendo. Caraca, o bandido deu uma bicuda na cachorra. Mas deu uma bicuda que tu ouviu, tipo, Satanás, tá qual é? Caraca, a cachorra gritou.
E aí, o que que aconteceu com ele no final do filme? Sofreu horrivelmente.
Porra, cara, mas eu chorava, maluco, chorei muito. Eu vi isso aí, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Uma criança é traumático. Aí, você mostra o Benji correndo pra chamar a polícia e não sei o que, vai lá e a cachorrinha ficou com a pata quebrada, meio fodida, não morreu. Tinha que ter morrido, na realidade tinha que ter morrido. Porque a bicuda foi de touchdown, brother.
Cara, aquela cara dá uma bicuda no cachorro, o cachorro sobe, ele ainda dá um soco, né, no ar no cachorro.
Caraca, cara, dois hits.
É combo, né, cara? É combo, né? Tá certo, tá errado. Falando de cachorros famosos da TV, a dupla Rin Tin Tin e Lassie são dois ícones, né? Que tentaram relançar tanto seriados quanto filmes desses dois cachorros, a torto e a direito. Eu mesmo já devo ter visto umas 5 versões diferentes de Lassie e 4 de Rin Tin Tin.
Cara, eu não sei vocês, mas eu tenho a nítida impressão que Rin Tin Tin está pra John Wayne e Lassie está pra o Julie Andrews, cara. Porque... Eu
Poliana.
Poliana. Seja lá Poliana. O que for, cara. É uma noviça rebelde em forma de cachorra e uma porra de um cowboy em forma de cachorro, cara.
É.
Lassie, o que foi? O Jimmy caiu no poço?
Aí ela corre o mundo inteiro pra pegar ajuda.
Uma tirada, vocês já devem ter visto, tem a Mad TV,
claro,
que é o pessoal da revista Mad fazendo programa de televisão, né? Aí eles lançaram Sassy, que em vez de ser Lassie é alguma coisa como sacana, né? Sassy.
Safada.
Aí o cachorro, safada, né? Aí chega o cachorro, o que foi, Sassy? O Jimmy tá no poço? Não, sou idiota. Eu tô latindo pra você porque eu tô querendo comida. Não é lógico que a porra do moleque tá no poço, vão logo. Ah, mas cadê? Aí olha lá, tá ali embaixo. Cadê? Aí eu dei uma bicuda no humano, o humano caiu no poço, pronto. Agora me livrei de todo mundo, agora eu tenho cuidado da fazenda sozinho.
Olha o gato. É o gato!
E nego faz filme da Lassie até hoje. Outro dia mesmo estava passando na TV, cara. E eu olhando aqui, pesquisando aqui, o mais impressionante é que até os filmes que são rodados hoje, o cachorro é um descendente da Lassie original. É, tem isso em contrato.
Olha aí.
Cara, o sujeito arrumou um contrato pra se garantir pra sempre, né, cara?
Pra sempre. A não ser que alguma geração desse cachorro não dê cria, né? Aí o cara se ferrou.
É, ou então dê pra outra, ou então dê pra outra raça, né? Nascer uns mestiços aí.
É.
Olha, tá aí um motivo pra acender uma vela toda noite.
Mas nem só de cachorros americanos viveu a televisão, né, Mota? Você lembra de algum cachorro aqui no Brasil?
O meu, tô brincando. Tem o do grande vigilante rodoviário, aquele que sua vovó se tocava vendo o vigilante rodoviário. E tinha o cachorro que era o lobo.
Que horrível isso.
Só vovó se tocar. Bota no
ainda presta, bem que era vendo, ainda bem que era vendo o vigilante e não o cachorro.
Cara, depois tu viu que o vigilante rodoviário ficou na merda, né? O cachorro seria até melhor.
Mas eu quero pôr na mesa, pôr na pauta, pôr na conversa alguns dos cachorros mais importantes da TV brasileira. Foram os cachorros do seriado do Chaves. O Satanás, da Bruxa de 71. O Madruguinha, do Kiko. E o Peludim, do Chiquinho.
Eu acho que, inclusive, vale a música do Peludim aí. Sobe, DJ.
Sobe, DJ, porque sou eu que vou editar nessa coisa. Tá bom, só vai subir a música do Peludim. Tá bom, não tem problema não. Melhor do que volta o cão arrependido.
Com suas orelhas.
Aí o que que acontece? Cara, o Satanás, uma coisa que eu acho fantástica no Satanás, que ele realmente é a prova de que a bruxa do 71 é uma bruxa. Por quê? Porque o Satanás já foi 3 raças de cachorro diferente e 1 gato.
E qual foi aquele que ele realmente vingou?
Cara, ele já foi um pequinês, ele já foi um chihuahua, ele já foi um vira-lata e ele foi um gato preto naquela famosa episódio do...
Branco.
De visitar...
Branco.
De visitar... Era branco?
Era
da
branquíssimo.
Casa da bruxa?
Branco como a neve, meu irmão.
Da casa da bruxa?
Exato. É você, Satanás!
É. Outro gato!
É. Branquinho.
Daí, outra, vocês têm que ver que o Satanás, ele foi atropelado pelo Chaves de bicicleta e depois ele voltou.
Não, que isso. Esse era o gato burro do Kiko, que não gostava das piadas.
Gato burro do Kiko. Ah, é verdade. É verdade.
O que foi, o que aconteceu com o Satanás foi tomar uma bicuda do professor Girafales, que ele tava dentro de uma caixa de papelão que andava.
Pô, o bicho era cascudo, hein? Não morreu.
Morreu,
só quebrou,
mas ficou
a
com a pata quebrada.
Pô, mas se você tomar uma bicuda do professor Girafales, você vai morrer.
Verdade, cara.
Aí, o que aconteceu com o professor Girafales por ter machucado o cachorro?
A praga do capeta.
Sofreu horrivelmente, porque quebrou o braço também.
Mas sabe que...
É a lei, conforme a...
Exato.
O Clotilde falou, é a lei de Italião.
Olho por olho,
dente por dente, pata por pata.
Ele ia casar com a dona Florinda e ter o Kiko como filho, cara. Ele tava com creme. Com o braço quebrado, foi uma fatalidade.
Aliás, o gato do Kiko é sensacional, que não teve nome, a não ser Massacote, né?
Isso,
ele era
aí,
o Massacote. Né? Era o gato do Kiko. Tudo bem. Então, não faz pena. O melhor de todos, com certeza, era o Madruguinha.
Ah, certamente. O bicho, além de cachorro, foi um regador.
Além de cachorro, foi um regador. E ele era mais obediente como regador do que como cachorro.
Fala tu que tu não queria ter um regador.
Eu sempre quis ter um regador pra chamar de Madruguinha.
É dali
colocar
pro pinel.
Coleira, puxar.
Era pior que Madruguinha. Era, acho que um Cocker Spaniel ou um Yorkshire. Não, era um Yorkshire. É um Yorkshire que era aquele todo bigodudo. Porque todo mundo olhava pra cara dele. Pô, mas é a cara do seu Madruga, né? Porque aquele bigodão cheio do cachorro, né? Ah, então vamos chamá-lo de Madruguinha. Puta que pariu, cara. Eu lembro. Eu ria de montão nesses episódios do Madruguinha.
Cara. Eu lembro do que. Kiko, cara, o Kiko ensinando o regador a pular no colo.
Pula, Madruguinha, pula.
Caramba.
E vale a pena citar também que existia um cara que gostava muito de cachorro na série, que era o próprio Seu Madruga, que ele falou: a partir de agora, todos os cachorros da rua são meus.
É verdade. Ele estava atrás de cachorros perdidos para pedir recompensa.
E ele dizia: você acha que não foi difícil fazer o cachorro se perder?
Ha 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 ha! Seu Madruga dando lições de vida pra humanidade. Fazer
eu acho que vale pra gente fechar rapidamente e falar sobre o mais nerd dos cachorrinhos, cara.
Cara, o mais nerd de todos os cachorros da TV, até o momento, porque já existe o seu substituto. Mas ele não tem metade do carisma de Wishbone. Mota, explica pra galera novinha que não deve conhecer, quem é Wishbone?
Wishbone é um Jack Russell, né, da raça Jack Russell, e ele vivia numa cidadezinha bastante pacata, né, interior dos Estados Unidos, e ele vivia altas aventuras com o pessoal imaginando ao melhor estilo Fantástico Mundo de Bob ou Lucas Silva e Silva em O Mundo da Lua. Ele já foi pro espaço, ele já foi pra Idade da Pedra, ele já foi cowboy andando a cavalo.
Aí você pensa, isso é um desenho animado? Não, era cachorro live action. Era uma série live action de cachorro com cachorro em cima do cavalo, cara.
E que cachorro carismático, cara. Porque primeiro ele não precisa ser intoxicado com goma arábica, porque ele não falava. Ele conversava com você, ouvinte, através dos pensamentos narrados por Bickman.
era o mesmo dublador do mundo de Bickman. Era o dublador do Wishbone.
Cara, é sensacional e passa na TV Cultura até hoje, se eu não me engano, aos sábados. Quem puder ver o Wishbone não vai perder tempo, cara. É uma série que vale pra você apresentar pra criança, não trata você como um idiota. É excelente, eu recomendo.
Aí tu pega uma série que eles tratam você como idiota, é o, entre aspas, sucessor espiritual do Wishbone, que é agora Stan, o cão blogueiro que passa no Disney Channel, cara. É de uma imbecilidade esse seriado, porque imagine, o cão é blogueiro, então sim, você vai ter cenas com o cachorro na frente de um laptop digitando. Não bastasse isso pra ser ridículo, o cachorro fala. Ah, pro pensamento, igual o Wishbone, só pra gente, igual o telespectador? Não, pros humanos dele com boquinha de goma arábica.
Podia ser pior, hein?
Podia ter um podcast, então.
Podia ser pior, ele podia ser...
ter um podcast, podia ser Stan ou podcaster.
Não, podia ser muito pior, ele podia ter um live stream pornô.
Puta merda, e chama com a participação hoje de Jerry Lee. Jerry Lee. Não, e eu tava conversando contigo, Alexandre. Podia ainda ser pior, né? Podia ser Stan, o comediante, stand-up.
Tá bom.
Não, por aqui. Chega.
Acabou. Tudum. Tudush. É, só vamos Tudush e encerrou o bloco. Pronto, acabou. Não tem mais nada pra falar. Aí temos cachorros nos quadrinhos. Cara, qual é a finalidade de você ter um personagem cachorro num quadrinho?
Eu vou falar. Tudo bem. Eu
você
vou
vai falar.
Falar?
Então fala, Daniel.
Eu vou falar a finalidade. Eu vou falar a finalidade porque um cachorro nos quadrinhos, uma vez, foi uma das únicas vezes que eu chorei lendo quadrinhos, que é a morte do Krypto, naquela HQ do Alan Moore, o que aconteceu com o Homem de Aço. A morte dele é uma das coisas mais tristes que eu já li nos quadrinhos.
Caraca,
toda
você
minha
me deu
vida.
Motivo pra odiar o Alan Moore, cara. Que homem mau. Matou um cachorro.
Cara, é muito bem escrito, é muito bem... O desenho, a arte, né, da HQ é muito boa, né? Mas você percebe que ali o cara ele escreveu mesmo que era pra chutar o saco do leitor mesmo. É pra fazer o leitor chorar.
Tanto o Krypto, o Supercão, quanto Ace, o Batcão. E sim, ouvintes, existiu. Ace, o Batcão. Eles foram criados na Era de Prata, né?
Eles foram criados exatamente no mesmo ano, em 1955. O Krypto foi criado primeiro e logo depois foi criado o Ace porque o Krypto fez sucesso.
É aquela história, se já teve Superman, Supergirl, Superboy, por que não Supercão, Supergato, Supercavalo, Super...
Ah.
Sim, eu tô falando, não tô inventando nomes não, existiram...
Legião dos Superpets.
Existiu a Legião dos Superanimais.
Cara,
se não me engano, na Era de Prata, esse Supercavalo aí, ele era um extraterrestre, não sei, que ele era apaixonado pela Supergirl e foi transformado em um cavalo.
Olha aí, aguenta, isso cara. Aí.
Eu ia...
Se não me engano.
Isso, você não está enganado. Isso existiu. Inclusive, reza a lenda que os dois tiveram... Que enquanto ele estava transformado durante um tempo em humano, eles tiveram uma parada e depois ele voltou a ser cavalo. Mas ele ficou com aquilo na mente, né? Não sei se a Supergirl ficou.
Não sei se a Supergirl aproveitou.
Outros tempos.
Cara, é só você parar pra ver vídeos engraçados de cavalo vendo mulher, cara. Cavalo tem ereção vendo mulher, bicho.
Inferno.
A gente já teve até super macaco. Então, dane-se, teve Supergirl, dane-se, teve Baticão. Aliás, cara, como é que pode? Baticão, cara. Eu já achei forçado o Ace aparecer no Batman Beyond, né? No Batman do futuro.
Era aí, mas foi muito bem referenciado.
Foi bem referenciado. Ok, ficou um personagem coadjuvante até interessante, ok, mas porra, eles forçaram um pouco a barra, né, de botar o Ace lá no Batman do futuro.
Não, pelo menos no Batman do futuro ele não usava máscara, né, e capa.
Exato, era um cachorro. Porra do velho.
Ok.
Meu, era colocar o Ace ou colocar o Robin?
Olha aí, muito mais o Ace, cara, chama muito menos
a Ace.
Muito menos a atenção que o garoto Bauhaus.
Garoto pau.
E eu não preciso lembrar os senhores que existiu sim um desenho animado de Krypton, o Supercão.
Que tinha uma musiquinha do começo que era assim, cara, era o máximo, né, porra? Krypton, o Supercão.
A música... Cara, eu tenho na mente, cara. Ele é um supercão, um herói em ação cheio de poder. Ele é um cão super-herói. Krypton, supercão, Krypton. Ai, eu sou super-herói. Ele é um cão super-herói.
E no desenho do Krypton apareceu o Ace com máscara de baixo.
Tá aqui, me pare.
Cara, na verdade, você sabe que era o Bruce, que ele era muito bom de disfarce. Ele se disfarçou de cachorro, que nem o César Milan é um cachorro disfarçado de gente.
Não, eu vou falar pra vocês o seguinte. Até nos Novos 52, ainda existe o Ace. Só que agora se chama Titus.
Tudo bem. Tira o Robin.
E o Robin, naquela maluquice escrita pelo Grant Morrison, do Batman Incorporated, o Robin adota uma vaca. Isso tem uma bate-vaca, cara.
Vai tomar no cu.
Agora, eu quero chamar pra conversa, na minha opinião, o mais icônico dos cachorros de quadrinhos, que é o Snoopy. Cara, o Snoopy. A gente tá falando aqui de cachorros que agem como gente, né? Cachorros que se sentem gente, que são mais espertos que o próprio dono. O Snoopy é a prova viva disso, né? O cachorro que era muito mais inteligente que o Charlie Brown. Era muito mais esperto que o Linus. Era muito mais safado do que toda a galera junto do Charlie Brown. E o Snoopy era o Snoopy, cara. Tanto é assim que nos Estados Unidos a série se chama Peanuts. E o desenho se chama Peanuts também. Aqui no Brasil se chamava Snoopy.
E tu não ficava puto quando demorava a aparecer o Snoopy a fazer alguma coisa?
Sim. Eu adorava o Snoopy Barão Vermelho.
A história era lá do Charlie Brown atrás da...
Menininha ruiva.
Garotinha ruiva. Aí parava o desenho do nada, mostrava o Snoopy como o Barão Vermelho. Era mais legal.
Os 4 minutos do Snoopy Barão Vermelho era muito mais divertido do que todo o resto do desenho com a busca do Charlie Brown pela garotinha ruiva.
Não, mas vamos falar de outra que é o Snoopy, a grande abóbora.
Porra, o Snoopy. Cara, eu te digo mais, o melhor episódio desses todos é um que o Snoop sonha que ele é cachorro de trenó no Alasca.
Caraca, do demônio.
Ah, esse aí eu lembro, hein? Esse aí é da hora.
Muito esse bom, episódio muito bom. Foi sensacional. Primeiro, porque é um episódio inteiro só com o Snoop. Já aí já valeu. Maravilhoso. E, cara, foi um. É um filme. Se filmassem esse desenho em live action com cachorros de verdade, cara, era sucesso garantido. Porque a história foi sensacional.
Você sabe que aquilo ali é Snoopy vai pra prisão.
Snoopy vai pra prisão.
É, o Snoopy vira berserker, porra, no filme.
Ele chega lá, tipo Tim Robbins, sabe como é que é? No Sonho de Liberdade, cometi crimes do colarinho branco, eu sou tranquilaço, tô aqui no monte de rusco siberiano, me dá uma comida, tua comida não é tua, me dá, pronto, o bicho come a porrada, estanca, ele apanha, aí ele, se eu não endurecer, o bicho vai pegar. Aí ele começa a endurecer e ele vira fodão. Porra, e o negócio do trenó caindo, meu irmão? Caralho!
E o Snoop segurando na garra todos os outros cachorros e mais o puto do Esquimó, né?
Sensacional.
E a porra do Inuit, né? Do Esquimó era aquele melhor estilo professora do Charlie Brown, né?
É, os adultos não apareciam no Peanuts.
Não apareciam, era só toma carne e seja feliz. Cara, eu lembro que tem uma cena nesse episódio do Snoop no Alasca que o Snoop entra no bar e toca piano pra ganhar dinheiro.
Incrível, incrível.
Cara, Snoop não, fora, é muito fora foda, que cara.
Eu gostava quando ele usava o melhor método pra pegar garotas, né? Que era ficar do lado do bebedouro de água. As meninas vinham beber água, ele apertava o bebedouro.
Sensacional.
Jogar água na cara.
E vou te dizer mais, o Snoop pegou muito mais garota do que o Charlie Brown pegaria na vida.
Com certeza.
Cara,
falando em cachorros carismáticos, temos que falar sobre um dos cachorros que ele consegue ser carismático, vamos assim dizer, por ser imbecil, que é o Odd do Garfield. Cara, como é que um cachorro consegue ser tão burro e tão maravilhoso ao mesmo tempo?
Porque o amor é idiota.
O amor é idiota. Tem aquelas características básicas do Odd, né? Tem uma língua maior do que o corpo inteiro dele, né? Principalmente quando ele vai lamber o Garfield, ele inclusive faz o Garfield girar no ar enquanto ele tá lambendo.
Sensacional.
Ser chutado da mesa pelo Garfield, que eu acho que é um dos prazeres secretos do Odd, é cair da mesa. Toda hora ele tá lá em cima da mesa. Porra, esse cachorro não aprende? Parece que é masoquista.
Os caras perderam a oportunidade aí, né? Se eles fizeram o Garfield em CG, por que que os putos não fizeram o Odd também em CG? Talvez se fosse um personagem muito mais interessante o filme, né?
Eu tenho uma ideia melhor. Era melhor nunca terem feito esse filme.
Eu tô com ele.
Eu tenho uma ideia melhor ainda. Faz os longas animados. Longas animados estão ótimos. Bota o Garfield em CGI com longa animada. Tá ótimo. Deixa assim. Não faz live action dessa merda. Porra. Não faz live action dessa merda. Quer fazer longa-metragem? Faz longa-metragem animado. Caracoles.
E outra, cara. O Garfield, ele é todo blasé, com aquela ironia dele, aquele humor bem irônico e tal. E eles quiseram fazer o filme pra criança, né?
Então, quiseram não fazer um filme pro Odd.
Sim, é, pro Odd. Assim.
Pra encerrar esse papo, eu quero falar sobre cachorros dos quadrinhos que são famosos pelo carisma, né? Temos algumas exemplos desses que são brasileiros e dois exemplos do estrangeiro. Os dois exemplos do estrangeiro é o Milu,
Milu, Tintim.
Milu, que é sensacional, cara, é um companheiraço do Tintim. Tudo bem, os quadrinhos do Tintim é pra quem gosta, porque tem que gostar realmente do Tintin.
E aqui vai minha segunda confissão, que vai fazer as pessoas me odiarem, mas eu não gosto do Tintin.
Faz muito bem de não gostar. Você tem todo o direito de não gostar, inclusive você tem todo o direito de estar errado.
Cara, e Tintin, na verdade, ele é uma aula de posicionamento histórico. Você, pra entender qual era o pensamento do Tintin na época, saber por que ele fazia apologia até um certo ponto do nazismo, em certos volumes que teve, Tintin no Congo, que ele também falava um material um pouquinho preconceituoso, pequeno preconceito.
Um pouquinho.
Né? Mas é uma época, cara. Monteiro Lobato também era um baita de um racista e tá aí ovacionado até hoje.
Aí é que tá.
Tá aí querendo, todo mundo querendo banir as obras do Monteiro Lobato.
Peraí. Nem Monteiro Lobato e nem Tintim são racistas. Porque se você botar na época em que eles foram feitos, esse era o pensamento corriqueiro da época.
Da época, é isso que eu tô falando.
Não, pior, era o pensamento politicamente correto.
Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu problema com o Tintim não tem nada a ver com essas coisas políticas e racistas, não. É porque eu acho chato. Eu acho uma merda.
Pronto, definiu, bem. Que nem okay. Doctor Who, é uma merda.
Ok, cala a boca. Mano. Agora, um outro cachorro estrangeiro muito carismático, e aliás, o carisma dele é proporcional ao seu tamanho, é o Ideia Fix. O Asterix.
Ideia Fix é da hora.
Cara, o Ideia Fix, ele consegue ser carismático graças à disparidade do tamanho do dono do Ideia Fix, que é o Felix, contra o cachorrinho, que parecia uma pulguinha.
Parece aquelas bichas gigantes que andam com um poodle toy, né?
É isso mesmo.
Mas, diferente de cachorro de madame, o Ideia Fix era raçudo. O Ideia Fix, inclusive, partia na porrada com um tigre, com um puma, com um tigre, com
sim,
um
grande. Pode crer.
Ele não levava desaforo pra casa, não.
Baixinho afogado, brother.
Pra depois não dizer que tudo quanto é adaptação de cinema de quadrinho é uma merda, o dos Asterix ficaram bons. Os filmes do Asterix live action são bacanas e o Ideia Fix tá bem representado.
Sim, isso, os filmes ficaram bons. Eu gostei. Até. Agora eu vou falar a curiosidade que eu descobri hoje, enquanto eu estava pesquisando sobre essa pauta, né? Que o Ideia Fix, na tradução do Asterix para os Estados Unidos, não tem esse nome. O nome dele nos Estados Unidos é Dogmatix.
Dogmatix, olha, até que interessante, cara. Não é ruim, não. Olha só, uma tradução até bastante interessante.
Só que, venhamos e convenhamos, Ideia Fix é muito mais correto, porque é realmente um cachorro ideia fixa, né? Se ele fixa a ideia dele num determinado objetivo, ele não larga esse objetivo até conseguir, né?
E o que que é o dogma?
Tá bom, eu não tô dizendo que tá completamente errado, mas eu prefiro ideia fixa, tá?
Eu vou preferir dogma fixo só de ódio.
Só de ódio, tá bom.
Bom, se vocês forem seguir esse pensamento, o personagem principal da série é um sinal gráfico.
Olha aí, é verdade, é um butico.
E o outro, o coadjuvante é uma pedra gigante.
Sim.
É isso mesmo.
E na Seara Brasileira, pra encerrarmos esse papo dos cachorros nos quadrinhos, temos que falar da galera da Turma da Mônica, né? Bidu, cachorro do Frangica. Floquinho, o cachorro mutante do Cebolinha.
Que mutante?
Né? E o Bugu, a criatura indefinida que participa das histórias do Bidu.
Caraca.
Eu não considero o Bugu um cachorro. Aquilo ali não é um cachorro. Aquilo ali pode ser o que você quiser, cara. Pode ser uma pulga de orelha comprida. Mas aquilo ali não é um cachorro.
Eu sei o que ele é, cara. Ele é o Kramer, cara. Fantasiado de cachorro.
É o Kramer.
Alô, mamãe!
Alô, mamãe. Cara, o Bidu foi o primeiro cachorro do Maurício de Souza, né? Pelo que eu sei da história, o Matheus tá aqui quase me corrigir, mas o Bidu foi baseado no cachorro que o Maurício de Souza tinha na infância, não foi, irmão? Foi isso, Matheus?
Creio que sim.
Então,
eu também creio que sim.
Então, continuemos nessa crença, né?
Agora, o Floquinho, cara. Caralho, de onde que o Maurício tirou a ideia pra aquela moita?
Yaza Apso.
Caraca, mas nenhum Yaza Apso que eu já tenha visto, o cu parece com a cara.
O quê, meu irmão? Vai em competição de Yaza Apso e Shih Tzu, meu irmão. Joga o cabelo na cara e solta o cachorro. Tem gente que fala assim, vem cá, pra saber onde é que é a boca, pra você poder alimentar. Senão você vai dar aquele ossinho no cu do bicho.
Teve uma história do Cebolinha que eu acho... Eu sempre achei bizarras as histórias que envolviam o Floquinho, porque as piadas do não saber qual é o lado certo da cara do Floquinho é só essa piada que existe. O Floquinho é só essa piada. Eu não sei que lado que é a cara do bicho.
Não, tem outra piada feita com o Floquinho, que é tudo que você joga no pelo dele se perde pra sempre. Ele é um buraco negro.
Isso, ele é um buraco negro. É a cabeça do Globetrotter.
É igual o cabelo. Ele é o chapéu do Presto.
É a bagagem do Gafélix, né? A bolsa do Gafélix. Cara, é a história que o cara chega, o Cebolinha tá crente que ele tá falando com a frente do Floquinho, dá um beijo no Floquinho, que isso, desculpa, ouvinte, vocês que adorem cachorros, eu também adoro, mas isso é falta de higiene, dá beijo no cachorro, fala sério.
Oh, vai merda.
Aí o cara dá um beijo no cachorro e de repente ele abana aquela frente se abana porque o cachorro ficou feliz, ele deu um beijo na bunda.
Puta, pô, que pariu, isso é
que
genial.
Ele tinha dado uma cagada ali, cara.
O cachorro ficou feliz que ganhou um beijo.
Não, teria, fica nervoso, né, cara?
Teria sido muita sacanagem se o colorista tivesse voltado com a boca do Cebolinha marrom, né, ao redor, assim.
O pior seria se ele confundisse com a frente do cachorro e falasse que ele tava com a língua muito baixa, né? Caraca, não, mas assim, imagina, vou dar aqui essa porra desse osso pro cachorro. Vem cá, Floquinho. Aí vai, tu empia, tu ouve o cachorro ganindo do outro lado. O que que foi? Ele aprendeu a dar o moonwalker, fudeu.
E aí chegamos no assunto que deu o tema para este podcast, né? Que são os cachorros na animação. Temos os 101 Dálmatas, que a gente já falou, a gente tratou rapidamente no começo do programa. 101 Dálmatas, que teve 2 filmes em longa-metragem. Depois teve uma série de TV, que, cara, que eu até hoje lembro da bodega da abertura, cara. Era uma abertura... Eles quiseram dar, vamos dizer, mais personalidade para os 101 Dálmatas, e 3 eram, vamos dizer, os...
principais.
Protagonistas, que era o Pingo, o Roliço, e eu não lembro o nome da outra, que era a Biruta, não, era
a cachorrinha Biruta. Pronto, chama de Vadia.
Não importa. Foi por causa do seriado que a Malvina Cruella deixou de ser Malvina Cruella para ser Cruella De Vil, porque no seriado... a empresa de confecção da Cruella De Vil aparecia toda hora. De Vil, confecções, tal e coisa. Aí eu não podia chamar de Malvina Cruella, porque não tinha nada a ver Malvina Cruella com Cruella De Vil, que é o nome original. Aí ela passou a ser Cruella De Vil por causa disso. Aí vieram os filmes live action, 101 e 102 Dálmatas. Ela continua sendo Cruella De Vil. E aí, quando vieram com o Blu-ray do desenho animado, redublaram e dublaram para Cruella De Vil, né? Mas eu e todos os velhos aqui presentes nesta conversa, menos o Daniel, que era novinho, sabemos que ela se chama, na verdade, Malvina Cruella, não é verdade?
No meu tempo era muito melhor. No meu tempo era muito melhor essa merda. Muito capo.
Mota, puxa um cachorro de animação que tu curta.
Cara, beleza, vou puxar um que tu não gosta, que é o Balto.
Cara, eu não consigo gostar da série Balto, cara. A série Balto já teve o quê? 5 filmes, eu acho. 5 longas animadas. Eu mal consegui assistir o primeiro.
Eu nem sei que porra é essa.
Que isso, cara.
É uma porra de um filme a respeito de um husky siberiano.
Não, não, ele era um mega vira-lata, brother.
Mas
ele era mestiço, só que... contar, eu conto direito.
Então conta,
você quer o
porra.
É uma história real de um cachorro que existia lá nas bandas do Alasca, essas porra toda aí que tinha neve. Só que ele era mestiço e ninguém levava fé nele, era um vagabundo. Só que todo mundo prezava os husky siberianos, né? Falava, não, esses que são os foda, se a gente tiver algum problema de malária ou qualquer coisa, não vamos construir hospitais, vamos mandar os cachorros buscarem remédios na casa do caralho, mas não vamos construir uma UPA aqui, nunca. Aconteceu lá que a garota ficou doente, aí tinham que buscar um remédio lá, um vírus legado lá na casa do cacete, só que o cachorro não pôde ir, né, o líder, e ele ficou enciumado porque o Balto, ele se prontificou aí, falou, porra, eu vou nessa, cara, é a chance que eu tenho de realizar o que eu posso fazer de bom e impressionar ainda a menininha, dar um vulco depois. Pô, ele foi lá, aí o cachorro que ficou enciumado dele, isso no desenho, né? Ficou enciumado dele, tentou sabotar, no meio do caminho ele enfrentou lobos também, só que ele conseguiu trazer o remédio até a menina. E isso, lógico, tirando todo esse adorno, né, dos cachorros terem uma sociedade, né, é uma verdade. Porque o cachorro foi lá e trouxe o remédio de volta. Ele até hoje tem uma estátua pra ele na cidade, falando o Balto, o cachorro que salvou milhares de vidas, o cacete a quatro. E o que eu mais gosto nesse filme não é o cachorro, rapaz, é o ganso. Eu me amarro no ganso porque ele foi dublado pelo meu queridíssimo Phil Collins, cara.
Agora me diz o seguinte, o cachorro levou 5 filmes pra trazer o remédio?
Não, cara, é que ele foi abrindo uma farmacinha.
Essa história do remédio é só o primeiro filme, Matheus. Depois eles inventaram que ele casou com a cadela que ele gostava, teve filho.
Casou.
É maritalmente falando, né? Teve filho e depois tentou ensinar o filho.
No quinto filme, a cadela com que ele casou começou a ter um caso com um cara pra quem ela trabalhava. Um dos filhos dele teve paralisia cerebral. Ele teve uma filhinha depois. Ele percebeu que tinha um câncer de pulmão e começou a fazer metanfetamina com os remédios que ele trazia.
Com a ajuda de um vira-lata que ele conhecia.
Sim, o nome do filme foi Breaking Balls.
Esse filme, acho que ele era esse desenho, né? Ele devia ser um big deal lá, né? Porque os dubladores originais aqui, o dublador do Balto era o Kevin Bacon, aí tinha o Bob Hoskins e a Bridget Fonda, além do Phil Collins,
só gente,
né?
Da alta. Isso, o Phil Collins como ganso, cara. Que Phil Collins, nego não sabe, mas ele é artista completo, cara. Só que ele não é tipo Justin Timberlake, né, cara? Não é bonito. Ele é uma porra de um leprechaun.
Cara, agora, quando se fala em cachorro animado em longa-metragem, eu adoro o senhor Charlie B. Parkin, do Todos os Cães Merecem o Céu. Porque é o Jerry Lee em desenho animado.
Dublado por Burt Reynolds.
Dublado,
cara,
pelo Burt Reynolds. Cara.
Só faltava o bigode no cachorro.
Cara, a história do Todos os Cães Merecem o Céu é um capítulo à parte, cara. Porque é aquela história. O nome do filme é Todos os Cães Merecem o Céu porque, teoricamente, o cachorro morreu, vai pro céu, porque todo cachorro são almas bondosas.
É de Deus,
né?
Porque gato é do diabo.
E nesse filme, realmente, os gatos são os representantes do
catiço, capiroto.
Agora você... Agora eu vou botar na conversa uma pergunta que vai desmontar o Mota. Se cachorro é de Deus e gato é o diabo, por que que a gente chama o diabo de um cão?
Porque o diabo quer se apresentar na pele do cachorro, entendeu? Porque você fica naquela porra, ele quer me seduzir. Então ele vem o quê? Pelo amor do cachorro. Ele quer denegrir o cão.
Tá bom, né? Fazer o quê?
Eu achava que porque no, na mitologia grega o guardião do inferno era um cachorro.
Isso. Não, cara. Não é.
Explica, não é. Cerberus agora, seu Mota.
Eu explico, cara. Ele é um cachorro que está trabalhando na porta do inferno, cara. Tá difícil pra todo mundo.
Difícil pra todo mundo. Tá bom. Aí vai vir os puritanos dizer: ah, mas o Hades não é o inferno, é só o submundo, é dividido em Elísio e Tártaro. Tártaro que é o inferno.
Olha, se o lugar é escuro, quente, cheio de fogo e tem um filho da puta sinistro sentado no trono tomando conta, é o inferno. Sinto muito.
Acabou.
Você descreveu alguns bares que tem por aí também, né?
Que é um inferninho acima de tudo.
Eu quero propor pra mesa uma das questões que mais aflige a humanidade e filósofos por todo o planisfério da Terra, que é por que que Pluto e Pateta, dois são cachorros, mas um é antropomórfico e o outro não.
Eu vou te dizer por quê.
Diga.
Porque de acordo com George Orwell, na Revolução dos Bichos, alguns animais são mais iguais que outros.
Parabéns, hein?
Eu ia falar que você também vai no zoológico ver macaco e ele tinha mais direito de estar fora do que você.
Então também a gente vai falar que o mais esperto é o Pluto, porque ele vive na vida, aquela vida de cão que é do tipo ser servido, ser banhado, enquanto o Pateta tem que trabalhar e ganhar vida, de ser burro, né?
Não. Ter filho e ficar viúvo e ainda ter problemas psicológicos quando dirige.
Mas o Pluto também é um cachorro, mas é um cachorro que namora uma vaca, né?
Puta. Que, por sua vez, dá pra um cavalo. Cavalo este que também come a Supergirl.
Caraca, que volta. Mamota, por favor, elucide-nos. Qual é a maior franquia canídia da história da televisão?
Meu irmão,
Scooby-Doo.
Caralho, odeio.
Cara... é foda, mau caráter não gosta de Scooby-Doo.
Não, olha só, vamos deixar separado algumas situações aqui.
Só teve um desenho do Scooby-Doo que eu gostei, que foi aquele mais novo, aquele Mystery Incorporated.
Pô, o Mystery S.A., Scooby-Doo Mystery S.A. foi bem bacana, foi bem
esse
bacana. Eu não gostei deles terem tirado o Orlando Drummond da dublagem do Scooby-Doo. Mas tudo bem, e nem tinha tirado também o Monjardim da dublagem do Salsicha.
O Orlando Drummond tá com 150 anos, cara. Você quer que ele duble o Scooby-Doo até quando, cara?
Mas ele ainda tá trabalhando, Daniel. Ele ainda tá firme e forte fazendo dublagem ainda hoje. Tiraram só por sacanagem, tiraram porque não quiseram.
Firme nem tanto.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Mas olha só, os... Scooby-Doos do antigamente, eu gostava daquela que era Scooby-Doo e convidados, que aí apareceu Batman e Robin no desenho do Scooby-Doo, Globetrotters no desenho do Scooby-Doo, Sonny Cher no desenho do Scooby-Doo.
Gente, e ele não espancava ela ainda e ela já tinha aquela cara gorda.
Por aí. Depois veio o Scooby-Doo Where Are You, né? Scooby-Doo Onde Está Você, que é o Scooby-Doo mais clássico, vamos assim dizer. Desse eu não gosto. Eu nunca gostei dessa versão do Scooby-Doo. Depois vieram coisas mais novas, como o Pequeno Scooby-Doo, que é sensacional, porque eles quebravam a quarta parede direto, mostrando que eles sabiam que era um desenho. E depois... Aliás, não foi depois não. O Pequeno Scooby-Doo é mais recente, porque antes do Pequeno Scooby-Doo, um que eu gostava muito era os 13 Fantasmas de Scooby-Doo.
Que era a única série do Scooby-Doo que tinha realmente artefatos e apetrechos sobrenaturais.
Que apareceu pela primeira vez o personagem Vincent Van Doido.
Vincent Price,
feito em desenho, cara. E ficou perfeita a caracterização como Vincent Van Doido.
essa série não terminou, né? Não chegaram à conclusão.
Terminou, só que a gente nunca viu o final. É diferente.
Terminou estilo Caverna do Dragão?
Não é igual Caverna do Dragão, não. Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo tem final. Eles conseguem capturar os 13 Fantasmas no final da série, mas no Brasil esse final nunca apareceu, tá? Diferente do Caverna do Dragão, que não tem final, o 13 Fantasmas tem. O personagem Vincent Van Doido ficou tão bem caracterizado que hoje em dia no Mistérios S.A. tem o Vincent Van Doido, Vincent Van Gool no desenho. Quer dizer, eles referenciaram a série do 13 Fantasmas, cara, pra tu ver como é que o personagem, a galera gostou.
E eu te digo que essa série teve fim dos 13 Fantasmas, sim, só que eles sintetizaram num filme chamado Os 13 Fantasmas, produzido por Robert Zemeckis. Fala tu aí, ó.
Aqui,
e vale a pena falar também dos primos do Scooby-Doo que apareciam, né, cara? Tinha o sobrinho que era o Scooby-Loo.
Esse
que
aí
era o Ralph Macchio.
Esse aí apareceu até mais do que merecia.
Eu também acho, cara. Na verdade, o Scooby-Loo nada mais é do que aqueles baixinhos que tomam bomba, tipo o Sean Astin naquele filme do... Como se fosse a primeira vez, né?
O Scooby-Loo, ele teve o que mereceu no Scooby-Doo 2, no filme.
Eu concordo. O que teve no de final pra ele foi ótimo. Que no original não era Scooby-Loo, né? Era Scrappy-Doo, né?
É Scrappy-Doo porque ele era metido a brigão. Era...
Isso.
Que é Scrappy, no caso, é de baderneiro, bagunceiro, briguento.
Isso. Teve também o primo Retarda, né? Que era um redneck.
Puta,
que era o Scooby-Dão.
Scooby-Dão no original. Que era... Scooby-Dão no original. E tinha Scooby-Lee.
É verdade,
que a
cara.
Prima...
Nego chamava
agora
nela.
Agora você vai estourar na sua cabeça. Scooby-Loo é filho da Scooby-Lee.
Ele não chamava nela?
Não. O Scooby-Loo é filho da Scooby-Lee. Da prima do Scooby-Doo.
Caraca, olha, eu acho que alguém descobriu como não fazer filhos.
É aquele problema de sanguíneo, né?
Começou a fazer primos, olha, fazer sobrinhos. É ótimo isso.
Lelê.
E tem o clássico, né? O Senhor Country, que era uma boa série até, cara.
Cara, você gostava de Yabadoo, sério?
Eu me amarrava, cara, eu achava maneiro.
Yabadabadoo!
Pô, eu gostava, cara. Eu gostava que era uma parada fora daquele contexto.
Xerife...
Que sempre era de mistério,
o Xerife
cara.
Dustin e, novamente, o Briguento Lu.
É, cara, eu torcia pela roda em cima dele. Mas
aí, o que que acontece? Outros cães que vale a pena a gente mencionar. O Costelinha, do Doug. Um dos cachorros... Mas um dos melhores companheiros de aventura canídeo que eu já vi, cara. O que o Doug quisesse fazer, o Costelinha ia atrás, tranquilo. O Monroe das aventuras de Juniper Lee. Que é a primeira vez que eu vejo um cachorro falando com um humano. E eu aceito, porque é mundo mágico. Ele é um auxiliar das... Techuanzé, tal e coisa, então beleza. O Brian Griffin, cara, que é um cachorro que não é cachorro.
Ele não é um não, cachorro. Cara, ele é melhor sucedido que eu, você e qualquer outro. O cara tem filho. O cara já comeu muito mais mulher do que nós todos juntos vamos comer na vida. Esse cara tem um carro foda, melhor que o da família inteira, cara. A família tem uma porra de uma wagon vermelha, e ele tem a porra do rodão, cara, lá do pole position.
Cara, eu lembro um episódio da Família da Pesada, em que o Peter foi considerado inapto e o Brian virou o chefe da família, e o Peter virou o cachorro da família. Cara, foi de chorar, de tanto rir, cara, o Brian fazendo o papel de Peter, e o Peter fazendo o papel de Brian.
É sensacional. E fora que ele insiste na carreira de escritor, hein, Daniel? Mas só que você tem muito mais sucesso que ele. Fique tranquilo, porque ele escreveu mais rápido do que A Velocidade do Amor e é uma merda. Todos sacaneiam ele até hoje por causa disso, porque é o roteiro do Águias de Aço.
Outros, tem o ajudante do Papai Noel, que é outro exemplo de cachorro que é carismático por não fazer nada, né? Coragem, o cão covarde.
Esse desenho era foda. Esse desenho era foda pro caralho.
Puta, isso é o maior exemplo de amor de cachorro que existe na televisão. Cara, o que o Coragem sofre pra salvar a Muriel, puta, não tá no gibi, cara. Não tá no gibi. E é desse desenho que tem uma das frases que eu mais amo, que é o cachorro idiota.
Que é o Matheus Velho.
Que é o Eustácio fazendo uma sacanagem qualquer com o covarde aí, cachorro idiota.
E o pior é que esse velho é um filho da puta mesmo, né, cara? Porque uma vez eu vi ele assustando o cachorro, puxando uma daquelas máscara voodoo gigante, cara. E colocando. O cachorro saiu do corpo. A alma dele saiu do corpo.
Muito bom. O Vira-Lata Underdog, que era um desenho antigo, mas eu adorava. Eu adorava o desenho do Vira-Lata.
Eu curtia o parente dele da mesma época, que era o Hong Kong Fui.
Hong Kong Fui, que aí é os cachorros da Hanna-Barbera.
Boa lembrança, hein?
São os cachorros da Hanna-Barbera. Tem Bionicão, Yogi, que é aquele cachorro com a casa na cabeça, que era o cachorro mais...
É a cara do Wendson, sabia disso? É a cara do Wendson.
Pô, tá bom, então, tudo bem.
Vou mandar imagens pra você perceber.
Cara, o Yogi, que era do desenho Mini Polegar, cara, esse desenho não fazia o menor sentido.
Jura?
Era um homem que encolhia, ganhava superpoderes ao encolher, e tinha a porra de um cachorro que era 10 vezes maior que ele na versão normal, com uma casinha de cachorro na cabeça, e se tirasse o bicho era fake, nem a peste. De desmontar relógio. Se o cara olha pra um relógio, o relógio desmonta. Porra, esse desenho não faz o menor sentido.
Sentido olha. Faria se você colocasse um saco na cabeça dele e o cachorro morresse sufocado. É isso que você quer? Sentido?
Olha, quando foi que esse desenho foi criado? Foi nos anos 70, né? Tipo, numa época assim, onde o pessoal
80,
fazia...
80, louca. 80.
Nos anos 80?
Não, não foi... Ah, peraí.
Ô, louco.
80, peraí. Vou ver agora. Que eu vou acabar contigo. Peraí.
Eu tenho certeza
que aí, 80,
cara.
Yogi. Não, é isso não.
Procura Mini Yogi, Polegar, não. O Jumê.
É verdade. Mini Polegar, o cara já é pequeno, né, cara?
Mini Polegar.
É Yuki, né, no Yuki, original.
Yuki.
79, não vou deixar você puto, não. É dentro da ordem de grandeza.
Não, nessa época aí, o pessoal costumava usar muito aquela ervinha interessante pra fazer, pra ter essas ideias, né?
Até mesmo aquele ácido, né, com três letrinhas, pode não ter usado na época, mas muitos sofreram consequências, né, cara?
Pelo sequelas são claras, né?
Sabe o que é o mais triste quando a gente fala de mini polegar e Yogi? É que no original é Mighty Man, Homem Poderoso.
Pois é, exato.
E saiu
poderosíssimo. O cara é do tamanho de um peru de chinês, cara. E o cara é poderoso aonde, cara?
Cara, outros. Da família... Ah, cara, não. Da família Hanna-Barbera, o meu cachorro favorito de todos os tempos chama-se Muttley.
Porra, esse cachorro é humano. Claro, esse é humano. Não é nem gato, esse é humano.
O ajudante do Dick Vigarista. E a sua
o detetive da do capote.
Não. Esse é o Rabugento. Não mistura.
É o Rabugento?
Não mistura.
Ah, olha
Rabugento
aí.
Rabugento é um cachorro, o Muttley é outro. Não mistura. Não mistura, tanto que no
acaba de explodir.
Tanto que no Rojo Olímpicos, o Rabugento tá num time e o Muttley tá em outro.
Olha aí, aprendendo, tá aí, gente.
O Rabugento, o cão detetive, que era uma sacanagem ao Kojak e ao Columbo.
Sim.
Ao Kojak e ao Columbo, ao mesmo tempo. Porque o chefe da polícia era a cara do Kojak e o Rabugento se vestia igual ao Columbo. Ele é um cachorro e o Muttley, que é o do Dick Vigarista, é outro. O Muttley só participou do Corrida Maluca, do Esquadrilha Abutre e em outros desenhos em que o Dick Vigarista participasse. Porque ele é literalmente o sidekick do Dick Vigarista.
Ok.
O Muttley ele foi criado em 68, era como parceiro do Dick Vigarista, né? E o Rabugento ele é de 76. Tanto que você vê o visual, né, do desenho, é bem mais década de 70 mesmo, né?
Sim, eu nunca desconfiaria disso.
Eu também não, Matheus.
Tudo bem.
Eu tô feliz de saber que eu vivi até agora sem saber.
Não, tudo bem que um é a cara do outro. Eles foram feitos com o mesmo molde de desenho. Sim, tudo bem, eu concordo. Mas eles não são o mesmo cachorro. Não são o mesmo cachorro.
Mas vale a informação.
O Rabugento, aliás, é azul, né?
É verdade. Se vê, é cinza, azul, né? Parece esses Gol geração 4.
A Hanna-Barbera reaproveitava tudo o que podia, né, mesmo?
Meu irmão, reaproveitava o papel higiênico dos dois lados, se pudesse.
Cara, a risada do Muttley é uma das coisas mais imitadas da história do mundo. Todo mundo adora tentar fazer aquele...
Que migrou também, né, pra cópia dele, né?
Sim, Rabugento. Sim. Mas o que eu mais gosto no Muttley foi na fase Esquadrilha Abutre, quando ele ficou faminto por medalhas. Não, medalha, 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 medalha.
Sensacional.
Cara, Muttley, faça alguma coisa. Aí o Muttley começa a rodar o rabinho de propulsor, vai atrás do vigarista, medalha, medalha, ah, você quer uma medalha, você quer uma medalha pra me salvar? Ah, deixa eu ver, aí ele abre o carro, cara, isso no meio da queda livre, os caras estão discutindo o preço do resgate, não, peraí, deixa eu abrir o meu capote, tem essa medalha grandona aqui, tem essa aqui toda dourada, ah, olha aqui, pra você, essa medalhinha, que bonito, toma, pra você. Medalha vagabunda.
A medalha, você sabe o que era, né, na realidade, né?
Eita, lá vem.
Lá vem. Lá vem. Fala, Daniel, fala.
Não, as três letrinhas aí.
Ah, não, certamente. Tudo bem, concordo.
Não,
era uma pastilhinha com
belo... Aquele biscoito do Scooby-Doo.
Cara, até o salsicha ia no biscoito de cachorro, cara. O que que tu acha que era aquilo?
Agora, olha só. Uma curiosidade que talvez vocês não saibam. O desenho Esquadrilha Abutre, né, que na verdade o desenho se chama Dick Vigarista e Muttley em suas máquinas voadoras, não era pra ter o Dick Vigarista e nem o Muttley.
Era só pra ter aqueles dois imbecis?
Não, era o Clank, o Zilli, esses ficaram do roteiro original, um coronel nazista e um cachorro naquele estilo cachorro folgadão. Eu tinha um cachorro caçador de fantasmas. Goober, caçador de fantasmas. Você lembra que o Goober e os caçadores de fantasmas? Que era um cachorro que ficava invisível quando ele tinha medo dos monstros.
Lembro que era uma bosta.
Não, o desenho era uma bosta, mas pega aquele visual daquele cachorro. Era um cachorro daquele visual, um coronel nazista, no melhor estilo coronel nazista mesmo, Heil Hitler, o caramba 4, mais o Clank, mais o Zilli. Aí veio a Corrida Maluca, fez o sucesso que fez, e fez o sucesso com o Dick Vigarista do jeito que fez. Ah não, vão pegar, tira o coronel, tira o cachorro, bota o Dick Vigarista Butler pra ser os chefes da esquadrilha Butre. E pronto, virou o que virou.
Olha, eu acho que um personagem de um coronel nazista num desenho infantil...
Levando em consideração, Daniel, que como acontece inclusive com o Dick Vigarista e o Butler nesse, eles sempre se ferram e quem ganha a porra do pombo. Não ia ter problema nenhum se fosse um coronel nazista.
É, mas uma suástica no avião dele, não, acho que...
Ah, mas os... É leve, cara. Ele é que se drogava nessa época.
Não, mas os aviões da Esquadrilha Butre só não tem a suástica, mas tem aquela uma cruz que era parecida com aquela cruz de Malta.
É, tem a cruz, né?
Então, era pra ser uma
suástica. Que é pior que ser nazista. Pior que ser nazista.
O Pequeno Scooby-Doo.
Not dog no for life, so humble.
Vamos lá, menções honrosas para encerrar este papo. Eu quero, como realmente uma menção honrosa e honrosa mesmo, porque foi uma coisa de louco que fizeram aqui no Brasil, que é a TV Colosso, cara. Porra, a TV Colosso foi um trabalho de chorar de tão bem feito, cara. Vocês não concordam com isso?
Melhor programa infantil que a Globo já colocou no ar.
Concordo.
Na história.
Por ser uma paródia da própria programação sim, e sim. da própria
era
TV
Pirata
da época.
Kids.
Cara, tinha um cachorro que era o Tim Maia, cara. Você vai falar mais o quê?
Tinha o cachorro que era o Tim Maia e tinha o Gilmares, cara. O Gilmares era o creme,
era o creme
de la creme. O Mário Jorge com o Gilmar principal, né? O Gilmar número 1. Interagindo...
E o Gilmar número 1.
Cara, O Das Candonga.
Gilmar Das Candonga.
Interagindo com a Priscila, que é a Mônica Rossi, cara. Era de chorar de tanto rir, porque era marido e mulher. Interagindo na dublagem, cara. Era sensacional, cara. A Mônica já contou isso pra gente, não lembra, Vitor? Que como eles eram casados na época, um sabia o que o outro tava pensando na hora da dublagem, por isso que a interação entre o Gilmar e a Priscila era tão boa, cara.
E era o TV Colosso preparava as crianças pra vida, porque ele tinha de tudo, né? Tinha o chefe idiota, o puxa-saco, o que trabalhava, fazia tudo e só se ferrava, né? E preparava o caráter da criança.
Tinha um chefe cri-cri, que era o Borges, né, cara?
Que era
mega perfeccionista,
era o gerente,
meio estressado.
Chato, né? O administrador chato.
Exatamente.
Muito bem, muito bem.
Tinha um quadro na TV Colosso que eu adorava, cara, que dificilmente seria refeito hoje em dia, que era
Acredite,
do Jaca Paládio.
Se
do
puder!
Puta merda! E isto aconteceu na Nova Zelândia. E ninguém sabia o que era a Nova Zelândia. Ele prenunciou uma revolução.
Não, cara. E quando os moleque não acreditavam nele, ele saía da TV com um machado pra perseguir.
Machado. O cara ia fazer uma circuncisão nas crianças.
Poderia ser refeito era o Paulo Paulada, né? Qualquer coisa...
E o Paulo Paulada Power.
Qualquer problema era pra ser resolvido na paulada.
O engraçado é que esse fantoche, em especial, ele caracterizou muitos personagens, né? Tem o Paulo Paulada, tem o Jaca Paládio e tem o Roberval, ladrão de chocolate.
Era o mesmo molde de personagem, era o mesmo molde. Ah, e a cena que todo mundo já conhece, que a galera, inclusive, até hoje ainda brinca com isso, é "Tá na hora de matar a fome! Tá na mesa, pessoal!
Tá na mesa, pessoal!" Direto, cara. Lá, quando eu tô com a galera e eu faço a comida, eu já vou. Até esse ano, né? Aí de matar a fome, tá na meta pessoal. Aí tem gente que não era viva na época. Que porra é essa? Que viadagem do caralho é essa? O nego não sabe. Muito bem dublado por Mauro Ramos.
Pode crer. Saudade, hein? Muito melhor do que esse bem-estar com linguagem pra retardado que a Globo passa hoje em dia.
Me pariu pelo cu, cara, porque é uma merda. Esse bem-estar é uma desgraça. Um programa com três pessoas consegue ser mais desorganizado do que a porra do encontro com a Fátima Bernardes. Você tem um retarda que não sabe dançar, tu coloca dança parado, ele não sabe dançar o Copérnico.
Ele não sabe dançar o Copérnico.
Não, esse cara do bem-estar, um dia ele foi fazer, eu não sei o que, que eles estavam mostrando lá, de futebol. Ele quebrou o dedo da outra apresentadora, cara, no ar.
Olha que cretino, a única coisa boa que tem nesse programa é essa apresentadora, que é a Mariana Ferrão. Deixa ela parada no mute. Deixa a imagem congelada nela. Eu vou me sentir com um bem-estar.
Tá bom, Motas, puxa aí uma menção honrosa. Senão a gente vai ficar falando de bem-estar até amanhã, gente. Vamos parar.
Eu gostaria que o próximo
camarada... A gente devia fazer um Paranerdia sobre isso, hein? Sobre esses programas escrotos de televisão.
Mais pra frente a gente faz.
Beleza, vou puxar um aqui. Cara, tinha um jogo que eu gostava pra cacete da LucasArts, que era Sanimax.
Hit the Road.
Sensacional. Nunca vi um coelho tão psicopata. E sim, eu estou comparando com perna longa.
Não, o Max muito é mais, muito mais.
Muito mais.
O Max é o diabo, o Max, cara.
O Max é tão psicopata, mas tão psicopata, que o Sam usa ele como ferramenta de corte.
Exato, cara. Você tem uma porra de um cachorro que ele simplesmente usa o colega dele como ferramenta e o colega agradece.
O cara precisa cortar uma corrente pra abrir um portão, ele pega o coelho pelas pernas, abre e fecha as pernas do coelho, o coelho tem uns dentes que parece uma mandíbula de armadilha de urso, ele tá com a perna e ele creu, mete o dente na corrente e quebra. Pronto.
Ai, assim, beleza. É um adventure point and click que se você jogar hoje, você vai rir dos absurdos.
Vai.
É sensacional, cara. E o Sam é justamente o detetive desse mundo muito louco, cara. Tem um quê de Roger Rabbit nele.
É um
muito maluco.
Detetive noir.
Sim.
Exato, cara.
Aliás, vale esse jogo merecia um remake em HD, hein?
Já teve?
Puta, da hora, teve. Não sabia.
Remake em HD, e eu te digo mais, eles depois fizeram um game episódico também sem Max, mas outro jogo, né, lançado em episódios, tipo na Game Box, na Xbox Live Arcade, na PSN, você se digitar sem Max, você acha. Mas já teve o sem Max em HD. Só que, cara, acho que ninguém gostava mais de point and click, porque não fez sucesso nenhum.
Mas o importante do Sanimax são as observações. Assim, o texto, o subtexto daquela brincadeira louca é demais, cara. Demais.
As conversas entre o Sam e o Max são shows à parte. São, cada diálogo mais maluco do que o outro.
Logo no começo, cara, aparece o Sam e Max chegando com uma viatura, quebrando a parede como uns loucos, e o Sam conversando com um refém, enquanto na sombra você vê o Max acabando na porrada.
Com
um único vilão. Você vê o sangue jorrando da cara dele através da sombra.
Aí depois chega o Sam. Hey, little buddy. Pode parar de bater nesse cara. Já chega por hoje. Cara, é muita sacanagem.
Ah, pra quem se interessar, tem o Sam e Max no Steam aqui. Tá 55 de 1.
Não, interessante,
o
hein?
Não, é o... Season 1, agora são temporadas, é, né? A primeira temporada é completa.
É o episódico, isso. É bacaninha, mas não é tão engraçado quanto o Hit the Road. Não, não tem mais aquela pegada do Hit the Road, mas tudo bem. Puxa uma menção honrosa aí, Daniel.
Ah, a gente pode falar de um que motivou até eu ter um cachorro quando eu era bem pequeno, que é o Bacê da Cofap, né? O Salsichinha. Clássico do comercial.
O Xaxixa da Cofap.
Uma Xaxixa,
Doug, uma Xaxixa.
Cara, incrível, porque até hoje, se você for perguntar pra galera que era adulto, já tinha alguma consciência na época da propaganda desses amortecedores COFAP, ou vai falar salsichinha pro Bacê, ou pega um COFAP lá e ele é um COFAP.
Eu tive o cachorro, a minha mãe comprou um cachorro na época por causa desse cachorro do comercial.
Que nem o cachorrinho da Ig, né, cara? Que falava, olha aí um Ig. O nego nem sabe qual é a raça do cachorro, é um Ig.
Porra, o povo hoje em dia nem sabe o que é Ig, mas...
mas COFAP sabe.
Cara, durante muito tempo, COFAP era o nome da raça desse cachorro, cara. Ninguém sabia que era Bacê, muito menos Tekel. Ah, acho que por isso a gente já pode encerrar essa conversa, né? Já tivemos bastante... assuntos cachorrísticos nessa brincadeira. Matheus Vale, querido quadrinhologista, já acabou de estudar o quadrinhossauro? Volta ou não volta?
Já acabei, agora o quadrinhossauro vai voltar. Já tô fazendo uns vídeos aí, tô editando. Vou voltar a fazer inclusive os vídeos lá do review raivoso, cara. Que me dão um trabalho do caralho.
E nós vamos publicá-los no Paranerd.
Sim.
Caraca, maluco, não perde a chance.
Ah, mas vá tomar banho, seu safado. Até parece que tu não ia querer também, seu corno. Canalha. Falando nisso, Capitão Canalha, cadê Motim?
Rapaz, é aquele negócio. Quem edita o Motim não sou eu, tá? Quem edita é o Bruno. Só que eu estou treinando a senhora Ana Gouveia pra editar o Motim, e este ano talvez ainda tenhamos motins, hein? Temos programas gravados e vamos começar a trabalhar em cima dele.
Este ano, levando em consideração que estamos em janeiro, né? Então, pô, tem bastante tempo ainda pra esse ano, né? Mas
tudo bem. Vem cá, você quer que eu diga que não vai ter esse ano? Ó, sim. Não vai ter motim esse ano.
Chá dos 5, cadê? Tá firme e forte essa bodega?
Aí, teremos bastante atrações no Chá dos 5 em 2015. Vamos fazer umas adaptações, pequenas adaptações, e entraremos de sola com Simão. Aguardai.
E eu estou esperando ansiosamente pela temporada 2015 da Agência Transmídia.
Eu estou com a grade do ano inteira, completa, aqui na minha frente, até o do primeiro lançamento, que vai ser dia 3 de fevereiro, né? Que provavelmente já saiu. E terminando no dia 22 de dezembro com a Agência Transmídia 30.
Cara, eu tô com uma inveja desse esquema todo agendado do Mota. Puta que pariu. Bom, Daniel.
Oi.
Meu querido escritor. Agora que o livro já foi o sucesso absoluto que foi, você já tá um pouquinho menos ocupado com essa tarefa inglória. Como é que ficamos com a Liga Mirim, com o blog do Rossi? E aí, quantas anda isso?
Vou parar.
Tô retomando tudo, a Liga Mirim, vou retomar agora no começo do ano aí, final, não sei quando que esse podcast vai pro ar, mas estou retomando. Tô fazendo também alguns os gameplays agora para colocar lá no blog do Ross também. Tô escrevendo dois livros ao mesmo tempo, vou ter um conto que vai sair num livro esse ano que já tá certo também. E uma novidade também, que talvez pro público daqui não seja tão interessante, mas é que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que o Eternidade S.A. ele está sendo traduzido para o inglês e para o italiano, e vai ser lançado na Europa.
Olha!
Talvez ainda legal, em 2015.
Hein? Sensacional! Sensacional, parabéns. Cara. Eu tô querendo agora que venha mais um super trunfo dos brucutus.
Faz um super trunfo gostosas.
Super trunfo brucutuas.
Brucutuas. É, pode ser.
Vai ser só Michele Rodrigues em todas as cartas.
Não, cara. Cadê Sarah Connor, que tem que estar aí? Cadê Ripley?
A The Replay, tá bom, tá ok. E com essa, queridos ouvintes, nos despedimos por aqui. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses.